Eu queria poder dizer que o último teria acontecido no dia 27, numa escola em São Paulo, mas não, gente. O último foi ontem, que aconteceu em Blumenau. Todo mundo lembra do assunto. Por isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse fenômeno. Cedriana, seja bem-vinda. Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada por abrir esse espaço para a gente conversar. E é um prazer estar aqui, apesar de um tema tão dolorido e tão triste que a gente está tendo que retomar aí, discutindo com a sociedade alternativas, né?
Perfeito. Todo mundo triste, isso posto, agora a gente vai tentar ser um pouco mais proativo, tentar entender, né? Esses episódios, né, que estão associados ou à briga, ou a bullying, ou a racismo, ou a homofobia, ou outras coisas desconhecidas, né? Porque muitas vezes, como ontem quando reverberou, a gente sabia que uma pessoa pulou o muro, mas não sabia exatamente qual a motivação, né? Podem ser múltiplas as motivações, entre elas essas que a gente acabou de mencionar, mas são temas atuais, né? Como a gente pode tratar isso, exatamente esses temas, no ambiente escolar, para identificar, para poder fazer olhar, né, de diagnóstico também, antes de que eles se transformem em situações que culminem em crimes.
Olha, nós estamos assim bastante atentos a tudo o que a gente vem acompanhando e a gente entende que episódios de discriminação, eles são estartadores de processos que deixam uma pessoa em uma situação de agressividade mesmo, sabe? Então, esses temas que você acabou de relatar, bullying, racismo, homofobia, precisam estar nas discussões no ambiente escolar e associados aí ao nosso currículo de uma maneira muito contundente, até porque, se nós formos pegar do ponto de vista legal, a BNCC já traz um trabalho com as competências socioemocionais e que precisam estar articuladas nos componentes curriculares junto no trabalho em sala de aula com os professores. Agora, a gente não pode deixar de trazer à tona o fato de que a reclusão que a pandemia nos trouxe, né, que deixou aí 2 anos as crianças, os jovens, os professores dentro de casa, né, comprometeu numa medida a saúde mental das pessoas e algumas delas perderam limites importantes da vida social. Então a gente vem acompanhando o reflexo disso nas escolas, com estudantes impacientes, intolerantes, com baixa capacidade de resistência à frustração. E tudo isso também percebido pelas famílias, a gente tem buscado conversar muito de perto com as famílias para que, em conjunto, a gente discuta essas questões e consiga avançar, porque a gente está diante de problemas muito complexos. Então, se a gente não se der as mãos como sociedade, podendo ouvir outras frentes, saúde, segurança, escola, aqui falando educação propriamente dito, jornalismo, quer dizer, todos nós precisamos estar realmente reunidos para pensar alternativas práticas para discutir bullying, racismo, homofobia e questões relacionadas à discriminação para poder reduzir ao máximo, sempre tendo como objetivo zero nessa perspectiva de discriminação, porque é com isso que a gente vai conseguir fazer o enfrentamento da violência.
Perfeito. A Cidiana, sobre essa questão, né, de que a escola é quase que um lugar sagrado, né? Ontem, obviamente, a gente reverberou enquanto sociedade, enquanto imprensa também, este entendimento, esse conceito da escola como um espaço de acolhimento, né, segunda casa, que as pessoas costumam dizer. Mas entre a prática e o desejo, às vezes não se consegue, né? Então, como fazer efetivamente na prática que a escola seja um lugar de acolhimento?
Então, eu acho que a gente vai precisar estar cada vez mais sofisticando a nossa atenção para conseguir capturar indícios que às vezes são muito assim, simples, mas que por a gente não estar com o olhar atento, a gente pode acabar negligenciando. Veja, nada do que diz respeito às relações no ambiente escolar pode ser negligenciada. E qualquer indício de discriminação deve receber um tratamento pedagógico adequado, sabe? As situações de violência, elas não nascem grandes. Elas se tornam grandes porque são negligenciadas quando elas aparecem de forma pequena. Então, a gente precisa de 3 movimentos que eu digo que são muito, muito importantes no espaço escolar. O primeiro é um olhar atento e profissional o tempo todo para observar o que não está ok também. A gente precisa de uma escuta ativa, aquela escuta que é preocupada com o que realmente os estudantes estão sentindo em relação ao que está sendo vivenciado no ambiente escolar. E um diálogo construtivo para que a gente possa considerar absolutamente todos os pontos de vista, inclusive o ponto de vista do estudante.
Sim, entendo. Uma outra questão importante é que a gente percebe que há um movimento, são múltiplos os fenômenos, né? Mas o resultado desses fenômenos possíveis para o que a gente está vendo é um discurso, né, de ódio entre pessoas jovens, né, realmente adolescentes, com um discurso de ódio, de criminalização e assim por diante. O que é possível a gente fazer para poder ou combater, ou interagir, ou lidar melhor com essa questão desse discurso do ódio, entender ele nessa faixa etária?
Olha, a gente tem que ser absolutamente contundente para repudiar toda e qualquer forma de discriminação no ambiente escolar. Tudo que segrega e se afasta deve ser um ponto de atenção no trabalho pedagógico. Por quê? Porque a nossa natureza, como humanos, nós somos únicos, nós somos diferentes, e a gente vai precisar entender que o outro também é diferente. E isso, na medida em que a gente consegue entender, a gente consegue também evidenciar que temáticas como essas que você acabou de citar, né, racismo, bullying, homofobia e tantas outras formas de discriminação, elas precisam ser abolidas do espaço escolar e também das nossas famílias. Porque o trabalho com o jovem, com a criança, ele é escolar, mas também deve ser alinhado a um trabalho familiar. Tu me entendes que família e escola precisam estar juntas para identificar todo e qualquer discurso de ódio e de discriminação, para a gente já fazer intervenções concretas naquele momento e evitar que isso tome proporções maiores.
Entendo. E a última questão mais importante, talvez, de todas, né? Como é que a gente pode trabalhar esses temas, a Cedriana, com os pais, com a comunidade? A gente abriu a entrevista falando de comunidade escolar, né? Porque a gente tem que avançar um pouquinho, né? Escola não é só professor e aluno, tem toda uma comunidade, inclusive o entorno, né? Então, como a gente faz para que pais e toda a comunidade escolar estejam disponíveis, se engajem para que a gente consiga tornar, né, um ambiente de respeito às diferenças, de justiça e de fraternidade a partir de um movimento escolar?
Olha, a escola, ela já tomou consciência há algum tempo que ela não trabalha só com aspectos cognitivos, né? A gente tem uma responsabilidade pela formação integral. E quando a gente fala de formação integral, se a gente não se der as mãos com a família, a gente não consegue avançar nesse sentido. Por quê? Porque as competências socioemocionais, que são essas competências que família e escola desenvolvem juntos, elas precisam estar sendo observadas por esses dois mundos que habitam as crianças e os jovens, tá? Então, é um trabalho que passa pela consciência de si. Então, a gente precisa ajudar os nossos alunos, os nossos estudantes, pequenos e grandes, a entender-se, a se auto-perceber, a ter uma relação de autoestima consigo, poder trabalhar em persistência naquilo que, de fato, para nós é muito importante, né? Para a gente poder aprender, a gente precisa ser persistente, mas a gente também precisa ter autocontrole. E autocontrole passa pela percepção dos sentimentos. Nós precisamos entender que, às vezes, a gente tem sentimentos não tão bons e a gente tem que aprender a lidar com eles. Esses sentimentos fazem parte da nossa natureza. A gente não pode negar. A gente precisa ter autocontrole com esses sentimentos. A gente precisa entender que a vida não se encerra na minha atividade única. Nós temos que ter consciência social. Saber o que o outro está sentindo, essa empatia, é algo que desenvolve família e escola junto com as nossas crianças e os nossos jovens. Habilidades de relacionamento também deve fazer parte desse trabalho conjunto entre família e escola, para entender que sozinhos a gente pode ir até mais rápido, mas a gente não vai mais longe, e a gente precisa estar junto num trabalho cooperativo e colaborativo para avançar, para que a gente possa ter uma tomada de decisão responsável. E eu acho que aí é um ponto bem importante do trabalho da escola e da família. Ter realmente um trabalho de que a gente ajude esse estudante a enxergar que toda causa tem consequência e que toda ação pode gerar uma reação. Este é um trabalho que a gente tem que desenvolver com crianças muito pequenas e até a juventude no ensino médio, para garantir de maneira direta que a gente possa ter uma sociedade um pouco mais saudável para operar nesse mundo de uma forma mais igualitária, enfim, garantindo aí uma cidadania um pouco mais próspera, porque o que a gente viveu, de fato, no dia de ontem, nos deixou realmente desolados e muito tristes com essa situação que vem se tornando, como você bem colocou, uma situação com uma certa rotina no último ano.
Obrigada, Cidriana, pela entrevista, pela presença. Um forte abraço para você.